Noite são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Dentro de instantes vai começar a edição da noite, mas Pedro Coelho, primeiro vamos às notícias em destaque.
Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde apresenta demissão à ministra e divide sindicatos dos médicos. Os trabalhadores dos super e hipermercados vão fazer greve no dia 1 de maio. Os trabalhadores das grandes superfícies vão fazer greve a 1 de maio, reivindicam o aumento geral dos salários e pensões, a dinamização da contratação coletiva, a regulação dos horários de trabalho e a conciliação entre a vida profissional e familiar. A escolha do Dia Internacional do Trabalhador não foi por acaso. O Sindicato dos Trabalhadores das Grandes Superfícies diz que a data possibilita que os trabalhadores não se apresentem ao serviço num dia feriado. Estão divididas as duas principais estruturas que representam os médicos perante a anunciada demissão de Fernando Araújo, da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Para o SIM, o trabalho de 15 meses de Fernando Araújo tem de prosseguir, independentemente da cor política e duração dos governos. Já para a FNAM, a direção executiva do SNS é uma estrutura pesada, pouco funcional e com poder excessivo, que o governo terá de decidir se mantém ou não. As medidas fiscais do governo ameaçam as contas públicas, mas não há razão para alarme. O aviso é da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que analisou a descida dos impostos e a reposição de rendimentos em várias carreiras da função pública, despesas que se vão repetir nos anos seguintes. Ouvido pela Renascença, o coordenador da UTAU, Rui Nuno Baleiras, considera que falta estratégia nas medidas do governo.
Este documento não cumpre os requisitos da legislação europeia e da legislação portuguesa, porque não tem dimensão estratégica, e sendo um governo novo a iniciar uma nova legislatura, não há previsões quantificadas das principais medidas de política, mas pronto, tudo isto são falhas na substância que nós apontámos no relatório, mas também reconhecemos que não haveria tempo. Teve o seu governo aprovado e, portanto, entrou em plenitude de funções no final de uma quinta-feira e na segunda-feira seguinte tinha de entregar à Assembleia da República este documento. Portanto, não dava.
Nestas declarações ao jornalista Alexandre Abrantes Neves, o coordenador da UTAU explica que as medidas podem pôr em causa as projeções do governo, embora ache demasiado cedo para falar de um déficit orçamental. O crescimento registado no final do ano passado não se vai repetir. Um aviso que salta aos olhos no barómetro CIP e ZEG, que estima um crescimento entre 1,7% a 2,1% entre janeiro e março, já para a totalidade do ano deverá ficar entre 1,5% e 2,1%. Para o diretor-geral da CIP, Rafael Rocha, o governo tenta concretizar o quanto antes as medidas capazes de estimular a economia e incentivar as empresas a investir. A escola teve de agir na sequência de queixas feitas por pais e alunos. É assim que a diretora da secundária, Pedro Nunes, em Lisboa, justifica a proibição de calções e de tops demasiado curtos por quem frequenta aquela escola. À Renascença, Rosário Andorinha diz que o apelo até foi bem recebido por encarregados de educação que defendem o respeito por estas regras.
Eu passo um exemplo. No outro dia, na semana passada, andavam alunos descalços na escola. Isto é uma situação já limite, não é propriamente para isto, é um lugar público, com regras também, regras estas estão previstas.
Ouvida pelo jornalista Miguel Ribeiro, a diretora da secundária Pedro Nunes, disse ainda que a lei e o regulamento interno da escola mencionam que os alunos devem usar vestuário adequado e foi nesse sentido que enviou um e-mail aos encarregados de educação para os sensibilizar para este assunto. Duas organizações não-governamentais decidiram processar o ex-diretor da Frontex, a Agência Europeia para a Gestão das Fronteiras. Fabrice Leggeri, agora candidato da extrema-direita francesa às eleições europeias, a Liga dos Direitos Humanos e a Associação de Ajuda aos Migrantes Utopia 56 apresentaram uma queixa por cumplicidade em crimes contra a humanidade e tortura contra Fabrice Leggeri, alegando ter tido um papel essencial na rota migrante do Mediterrâneo. A terminar, um avião Douglas DC-4 despenhou-se esta noite no rio Tanana, no Alasca, próximo da localidade de Fairbanks. Não se sabe quantas pessoas seguiam a bordo deste aparelho. Trata-se de um avião comercial antigo, atualmente utilizado na maior parte das vezes para transporte de carga. Já a seguir, a edição da noite.
Edição da noite.
Está com a edição da noite da Renascença. O Sindicato Independente dos Médicos lamenta o pedido de demissão de Fernando Araújo do cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. O secretário-geral do CIM, Nuno Rodrigues, faz votos de que quem suceda a Fernando Araújo possa prosseguir a reforma estrutural que há 15 meses está a ser desenvolvida. Defende, por isso, uma estratégia de longo prazo para a futura direção executiva para que esta possa trabalhar independentemente da cor do governo ou tempo de duração dos executivos.
O professor Fernando Araújo é uma pessoa de reconhecido mérito e muito considerada por todos com ele trabalharam. O CIM espera que a saída do professor Fernando Araújo não prejudique o desenvolvimento da reforma estrutural em curso, que era um caminho para um SNS mais competitivo e eficiente. Nós vamos continuar sempre a defender que as estruturas e entidades técnicas do Ministério da Saúde sejam independentes e autónomas de acordo do governo. Porque há um caminho na saúde que tem de ser feito por todos os governos. E, portanto, nós o que desejamos agora é que a equipa que lhe suceda possa proceder aos ajustes necessários de forma a garantir o sucesso desta transição.
Isso lança-me para a segunda questão. Faz sentido existir uma direção executiva do Serviço Nacional de Saúde ou esta estrutura devia ser extinta com a saída de Fernando Araújo?
Nós achamos é. Deve haver independência e autonomia das estruturas e deve haver uma gestão que deve ser feita independentemente do governo. Na saúde não podemos estar a reestruturar o modelo todos os anos ou a todos os governos, principalmente se eles forem de curta duração. E, portanto, tem de haver um plano de longo prazo que se coadune com as necessidades e expectativas dos cidadãos. E é isso que nós defendemos também, portanto, independência e autonomia das estruturas técnicas e que possam fazer o seu trabalho independentemente da cor do governo.
Presumo que para o CIM, então, esta direção executiva do Serviço Nacional de Saúde tenha dado frutos ao longo destes 15 meses, algum momento, alguma medida que tenha sido tomada que seja positiva para o CIM?
Não, houve várias medidas que foram tomadas que foram positivas, nomeadamente todas as que levaram à retirada de burocracia, por exemplo, na parte da emissão dos atestados médicos. E, portanto, estas medidas são medidas estruturais que visam que os médicos se concentrem mais nos componentes clínicos e, portanto, todas as medidas que foram tomadas e que venham a ser tomadas por uma nova equipa da direção executiva, o CIM certamente estará a favor delas, porque nós queremos é fazer clínica, ver e tratar os nossos doentes.
Reação de Nuno Rodrigues, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, ouvido esta noite pelo jornalista José Carlos Silva. Já a Federação Nacional dos Médicos, conta sem sucesso pela Renascença, defendeu em declarações à Lusa que a direção executiva do SNS é uma estrutura muito pesada, pouco funcional, com orçamento descabido e poderes excessivos, que o governo terá de decidir se mantém ou não.
Edição da noite.
São nova geração, não eram nascidos a 25 de abril de 1974, mas nem por isso desconhecem o que aconteceu em Portugal. A reportagem da Renascença foi à procura de conhecer o que sabem os mais novos sobre a Revolução e perceber quais os sonhos e expectativas futuras que têm numa altura em que celebram 50 anos do 25 de abril.
Olá, sou a Luísa Maia, tenho 11 anos.
Hesita na idade, mas a Luísa não tropeça quando lhe fazemos perguntas sobre o passado, uma época em que ainda não era nascida e Portugal vivia em ditadura.
Havia uma em Cabo Verde, chamada Tarrafal. Eu vou dizer as três piores. Havia Caxias e Peniche.
E como é que tu sabes isso?
O meu bisavô foi preso e o meu avô também. A minha família fala disso. Eles contaram-me que o meu bisavô recebia muita tortura da PIDE. Quando a minha avó e a mulher dele e o filho iam vê-lo, os PIDs eram bastante chatos, porque se eles aproximassem um bocado mais o carrinho de bebê, eles diziam logo que não, porque o bebê podia mandar mensagens sobre o Partido Comunista quando o bebê nem sabia falar.
Memórias que foram passadas a esta nova geração que vive cheia de sonhos. Todos, a começar pelo Matias, sabem onde e como estarão daqui a 50 anos.
Bem, se tudo correr bem, estarei pronto a seguir o que eu quero fazer, provavelmente a ser cozinheiro, e a pensar. Eu não vivi no tempo do 25 de Abril, mas sei quantas pessoas sofreram enquanto batalharam para ter a sua liberdade.
Como é que a Rita, com 50 anos, vai ser?
Vai ser uma mulher, se possível casada, com muita esperança nos seus filhos. para ser o melhor possível.
Como é que tu imaginas que o Pedro vai ser quando tiver mais 50 anos?
Então, vou ser feliz, vou estar bem numa casa, vou poder expressar as minhas ideias e talvez escrever um livro.
Quem é que vai ser a Luísa daqui a 50 anos?
Vou ser uma mulher casada, com filhos, 2 ou 3, 5 dá muito trabalho. E que vou poder fazer a minha vida normal, onde terei agora a liberdade que tenho e posso ter os meus desejos.
E tu, Santiago, como é que te imaginas daqui a 50 anos?
Eu imagino-me casado, com 2 filhos, em relação ao meu futuro. Desejo ser jogador da bola, mas pronto, ainda tenho muitas coisas pela frente para saber o que é que eu ainda quero escolher.
Manuel, como é que tu imaginas o teu futuro?
Eu espero tornar-me uma pessoa com educação e também espero que o nosso país esteja em boas condições, porque, portanto, pelo que eu sei, pelo que eu vejo, não estamos lá muito bem em coisas de economia e coisas, pronto. E então espero que tudo melhor.
Os sonhos destes alunos da EB23 Eugênio Santos, em Lisboa, cruzam-se com as ambições para Portugal nos próximos 50 anos.
Vai ser um país muito mais tecnológico. Não sei se o mundo vai estar mais poluído, não sei se vamos tentar fazer alguma coisa para o mundo ficar melhor. Não sei, é muito difícil pensar em 50 anos.
Também não sei, por causa da guerra também, que não sei se pode começar outra vez uma guerra mundial, espero que não.
Eu realmente não sei, porque agora com estas guerras que está a haver, eles estão a ponderar pôr o ensino militar obrigatório. Não sei se eles vão fazer, mas não é uma coisa muito boa. Pode acabar, espero que não, mas numa terceira guerra mundial, nunca se sabe, mas penso que Portugal, no melhor de si, estará em condições, mas nunca sabe por causa destas coisas. Agora temos tido cada vez mais problemas com os salários, estas coisas todas, então eu não tenho mesmo ideia nenhuma, mas espero pelo melhor.
E tu gostavas de viver em Portugal daqui a 50 anos?
Eu gostava, mas por este andar das coisas eu acho que até me preferia mudar para outro país para trabalhar.
Se há 50 anos aconteceu o 25 de Abril para acabar a ditadura, também pode acontecer uma coisa parecida. Alguns partidos que não são muito bons, mais radicais, podem também já não haver e serem melhores para a sociedade, para o país.
Os 50 anos será ainda mais festivo, porque são 100 anos do 25 de Abril, e as pessoas ficarão mais orgulhosas das gerações anteriores que tiveram coragem de sair à rua e batalhar pela liberdade, que se calhar muitos não teriam coragem.
A nova geração enche o peito quando fala da liberdade conquistada há 50 anos.
Então, a liberdade é quando as pessoas podem dizer o que querem, fazer o que querem, quer dizer, há limites.
A liberdade é quando nós podemos ser livres, expressarmos de formas que quisermos, ser quem somos.
Podemos, por exemplo, fazer protestos para expressarmos a nossa satisfação e insatisfação. São muitas coisas que foram reprimidas durante o Estado Novo. E que, graças a Deus, não é uma liberdade total, porque senão havia a taxa de criminalidade era muito maior, portanto, coisas desse género que são realmente más.
Pode desenhar tudo o que quer, pode escrever o que quer, mas não pode fazer tudo o que quer. Pronto, a liberdade é grande, só que tem às vezes uns parapeitos em que não se pode passar.
Pedro, Gabriela, Manuel, Luísa, mas também o Santiago, o Matias e a Rita, do alto dos seus 11, 12 anos, sabem que a liberdade foi conquistada, ainda eles não existiam há 50 anos.
Então, para mim, o 25 de Abril foi uma grande revolução, um golpe militar.
Aconteceu porque as pessoas estavam fartas da ditadura, queriam acabar maioritariamente com a guerra colonial.
Os militares e algumas até pessoas que não eram militares se juntaram para derrubar o Estado Novo e conquistarem a liberdade.
Combinaram com a rádio de dar sinais para poderem avançar com o plano. Então o primeiro sinal foi a música E Depois do Amor, que tocou para eles se prepararem, e depois mais tarde tocou Grândola Vila Morena, que foi a música para eles arrancarem e saírem às ruas para fazer a revolução.
Depois do 25 de Abril acabou-se a ditadura, o Estado Novo, e temos depois veio a democracia, que eu vou explicar, pronto. A democracia é quando nós podemos escolher quem está a governar o nosso país e quem nós queremos que fique. Por exemplo,
os ministros e isso, nós é que temos a oportunidade de os escolher.
As certezas da geração nascida em democracia, que só tem pequenas dúvidas.
O 25 de Abril foi uma revolução. O que é que era revolucionário fazermos hoje?
O que é que quer dizer revolucionário?
A geração nascida em democracia é um trabalho que pode também ver em vídeo no site da Renascença, com a assinatura das jornalistas Maria João Costa e Beatriz Pereira. Mais à frente, ainda nesta edição da noite, vamos voltar a falar de 25 de Abril pela voz dos mais jovens.
Edição da noite.
Desde esta manhã que decorre uma rumbaria a cavalo que liga a Moita, no distrito de Setúbal, à Viana do Alentejo, no distrito de Évora. O evento equestre e religioso de 150 km reúne centenas de romeiros por estes dias. A edição deste ano tem mais um dia de duração para se fazer tudo com mais calma, diz a Renascença Miguel Almeida, presidente da Associação dos Romeiros da Tradição Moitense, uma das entidades organizadoras.
Para já é uma vontade expressa dos romeiros já há muito tempo. Queixavam-se que havia falta de tempo e que não tínhamos muito tempo para conviver e que tínhamos que andar sempre à pressa para fazer as etapas, então resolvemos reduzir o tamanho das etapas. Temos ali um dia a mais, o que faz com que a gente tenha mais tempo a fazer.
E fazer tudo é conviver, é também...
É fazer parte religiosa, é conviver mais naquelas alturas das refeições e nas pernoitas, pronto. Está sempre agregado à romaria, está sempre uma festa. Também entramos em conta com o bem-estar animal e fizemos com que os animais também se sacrificassem menos um bocadinho.
O evento começou na Moita, na Diocese de Setúbal, termina em Viana do Alentejo, que faz parte da Arquidiocese de Évora, mas atrai participantes do país inteiro.
Esta é a 22ª Romaria, que tivemos interrompidos 2 anos por causa do Covid, mas pronto, temos 22 Romarias feitas. É a vertente inicial e é a vertente com que faz que ela exista. É a parte religiosa, porque se isto não tivesse essa vertente, nem sequer tinha este sucesso que tem, não é? Tenho romeiros que vêm de Guimarães, do Porto, do Algarve, do Alentejo, vêm... Romeiros que vêm de todo lado para participar nesta romaria.
Uma romaria que tem uma forte dimensão religiosa, partiu da Moita esta terça-feira de manhã, termina só no fim de semana.
Dia 28 é a parte religiosa, já com menos cavalos, é a parte mais religiosa lá no santuário, mas onde existe a bênção dos animais. Esta é uma romaria em que se junta as duas santas. Levamos a imagem a Nossa Senhora da Boa Viagem, que é a padroeira da Moita, a encontrar-se à Nossa Senhora de Ares. Então tem esse carisma particular de ser um encontro de duas santas e a partir daí fazer uma festa conjunta.
Miguel Almeida diz que esta é uma festa para todas as idades e que é vivida em família.
Esta romaria foi-se tornando cada vez mais uma festa de família. E nesta romaria vão os pais, os filhos, os netos, os que não vão a cavalo vão na logística, os que não vão na logística vão a cavalo e temos participantes de todas as idades, desde crianças a pessoas idosas.
Miguel Almeida, que já fez várias das edições, diz que para além desta ser uma festa bonita de se ver, proporciona momentos de grande emoção do início ao fim do percurso.
A partida, claro, também é uma parte, é bonito ver aqui tanta moita nesta agitação de centenas de cavalos e destas logísticas todas que envolve a romaria, não é? Praticamente paramos aqui o trânsito todo aqui na moita durante algum tempo para fazer a partida da romaria. Mas logicamente que quando chegamos e quando atingimos o nosso objetivo, que é a Viana do Alentejo, é emocionante ter lá aqueles milhares de pessoas à espera da romaria, como é habitual, as ruas repletas de pessoas e para quem faz 4 dias a cavalo, depois chega lá e fica emocionado.
De destacar ainda a solidariedade que se vive ao longo destes dias.
Tentamos nunca deixar que fique alguém para o caminho e vamos sempre ajudando e fazer com que as pessoas cheguem. Porque quando tem uma dificuldade com um cavalo, ou até com uma charrete que furou, ou até com caiu, ou com vários incidentes que acontecem, mas a nossa intenção, todos entre romeiros, não só a organização, mas os próprios romeiros, é ajudar para que todos consigamos lá chegar.
Miguel Almeida, presidente da Associação dos Romeiros da Tradição Moitense, ouvido por Ângela Roque. A romaria termina domingo no Santuário de Nossa Senhora de Ares, em Viana do Alentejo, com uma celebração que será este ano presidida pelo Cardeal Américo Aguiar.
Edição da noite.
A Associação dos Amigos do Estoca a Rufar, localizada no Seixal, enfrenta grandes dificuldades financeiras. Acaba por isso de lançar uma campanha de angariação de fundos e foi obrigada a abandonar o projeto há muito ansiado, que serviria para construir a nova sede, como nos conta a jornalista Marisa Gonçalves.
Há cerca de 28 anos que os bombos do Estoca a Rufar se fazem ouvir e tinham até uma aldeia destinada à aldeia do bombo. Era esse o projeto da nova sede. Mas essa linha da pauta está agora em suspenso. A Associação revelou não ter condições para concluir a obra devido a atrasos e revogações.
Antes estávamos, as expectativas era a construção estar paga e construída em abril de 2022. E desde aí, toda a nossa estrutura, apesar de termos aguentado até agora, atualmente colapsou. Nós temos apoio para darmos as aulas nas escolas, apesar de chamarem o apoio a uma contratação de serviços, mas todos os nossos recursos estavam vocacionados para a nova sede. E durante um ano de atraso ainda aguentámos as despesas inerentes e paralelas, nomeadamente ter uma empresa de segurança, tirar as licenças para os ramais, e chegámos a um ponto de um colapso total que tivemos que desistir. O apoio da Câmara não cobria a totalidade, como é expendável, não é? Também pelo atraso deixámos de poder fazer programação no ano 2022, do ano 2023, tanto concursos que nós tínhamos em curso para o apoio à programação e aos projetos sociais, também perdemos todos. Isto saldou-se numa perda de várias centenas de milhares de euros para nós e tivemos que desistir da construção.
Rui Júnior, o percussionista e fundador do Estoque a Refar, que refere também que o município do Seixal não cumpriu com a data de conclusão da obra da Aldeia do Bombo, que era de abril de 2022. Por isso, a Associação viu-se obrigada a revogar o contrato, perdendo assim todo o investimento feito. Mantém-se, ainda assim, as outras parcerias com a autarquia no que respeita à formação de alunos. Mas Rui Júnior diz tratar-se de uma contratação de serviço externo que não permite uma folga financeira para a Associação.
Para lhe dar um exemplo, o último ano letivo estamos a trabalhar com 46 turmas, 1.080 alunos, e temos um apoio de pensão à volta de 115 mil euros para este ano letivo. Temos 4 professores licenciados a ganhar, não é recibos verdes, é contrato com um ordenado licenciado. Fazendo 4 ordenados em si, mais um ordenado que secretariado, já excede esse valor. Nós temos licenciados a dar aulas, pagamos segundo o escalão apropriado. Portanto, a Câmara contrata este serviço, porque as crianças não têm aulas de música. Funciona uma aula regular em turmas de segundo, terceiro e quarto ano do primeiro ciclo, em 46 turmas do Conselho de Seixal, atualmente. Uma aula semanal. Nessa aula semanal, nós fornecemos os instrumentos, um instrumento por cada aluno, e temos o nosso curso, que dura 3 anos, de segundo, terceiro e quarto ano do primeiro ciclo.
Sejam bombos, caixas ou timbalões, qualquer um deles, um instrumento que faz parte da percussão tradicional portuguesa, são nesta altura mais de 1.000 os alunos a aprender os caminhos da música. Os atrasos da obra, da nova sede, levaram a que os Estoque a Refar entrassem em dificuldades financeiras. Daí que esteja em marcha uma campanha lançada na internet para angariar 28 mil euros para ajudar à sobrevivência da associação.
Está em vigor até dia 9 de maio e o que nós esperamos, e que está lá um orçamento discriminado, que é para colmatar o transporte das crianças, que é totalmente gratuito, em autocarro. Portanto, o autocarro faz uma ronda de 50 km para cada ensaio. Ou seja, recolhe as crianças, vai ao Val da Moreira, Baixa da Banheira, Fonte da Prata, Coida e depois faz um circuito pelo Seixal. Este valor é um valor substancial mensalmente. E depois nós fornecemos alimentação aos nossos beneficiários, ou seja, os tocadores da orquestra, e não podem trazer comida de casa para nós fazermos 3 horas de ensaio seguidas, não é? Não podem trazer comida para não diferenciar as crianças, porque há crianças que vêm em jejum para os ensaios. Nós fornecemos um lanche e um lanche rico. Portanto, as nossas atividades são gratuitas.
Rui Júnior diz que o espírito do Estoque a Refar vai permanecer essencialmente para levar a cultura musical aos mais desfavorecidos e diz lamentar que a autarquia do Seixal não tenha assumido a sua parte do projeto.
Eu tive reunião ontem com o Sr. Presidente e disse que não vamos assumir o projeto, porque para mim já não posso confiar. Ponto final. Quem prometeu e não cumpriu, ao contrário de nós, que apesar disto tudo vamos cumprir o contrato para o próximo ano letivo. Temos um PRR em curso com meninos de risco, num bairro muito problemático. Isto está a correr muito bem, portanto nós vamos cumprir a nossa parte. Toca a refar a toca a refar. Toca a refar não muda políticas de 4 em 4 anos.
A Câmara do Seixal, no distrito de Setúbal, diz lamentar em comunicado a decisão da associação de desistir do projeto e refere que está agora à procura de novas parcerias para o desenvolvimento de projetos culturais e formativos. Os bombos, esses, estarão sempre à espera de novos músicos.
Até dia 9 de maio está a decorrer uma campanha de angariação de fundos via internet para ajudar financeiramente o Stock Car Rufar, já com perto de 30 anos de existência. Daqui a pouco vamos procurar responder à pergunta: o que há a fazer pela liberdade nos próximos 50 anos? Fique desse lado, é já a seguir.
Edição da noite.
Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Daqui a 50 anos, os jovens adultos portugueses de hoje estarão a assinalar o centenário da Revolução de Abril. Ao longo das próximas décadas, cabe-lhes transportar o legado de liberdades associadas a 5 décadas de democracia construídas a partir de 1974. Na falta de uma bola de cristal, as projeções apontam para um Portugal, um país mais quente e menos povoado, ao cabo de um século de democracia em 900 anos de história. O que podemos fazer, ou que podem eles fazer pela liberdade nos próximos 50 anos? O que pensam aqueles que estão a entrar, ou ainda estão à porta da maioridade, sobre o país que querem construir? Para debater este tema, que marca também os 50 anos do 25 de Abril e os 7 anos do programa Da Capa à Contracapa, convidámos Rodrigo Cardoso, 19 anos, estudante de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa, e Ana Carvalho Soares, de 17 anos, está no 12º ano na área de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária Filipe de Vilhena, no Porto. Uma conversa sobre o futuro neste Da Capa à Contracapa. Muito obrigado, Rodrigo e Ana. Obrigado pela vossa presença. Ana está à distância. O Rodrigo está aqui comigo em estúdio. Vou começar aqui pelo Rodrigo. Rodrigo, o que é a liberdade para si?
É uma pergunta muito boa e que dá margem a uma grande resposta. Mas, para ser mais curto, acho que a liberdade é poder fazer o que bem entendermos. Claro, com as devidas consequências sempre. Mas ter a liberdade de poder fazer o que se entende, de se poder ir onde se quer, onde se tem vontade de ir, de ser quem se tem vontade de ser, acho que na sua essência a liberdade acaba por ser isto.
E o Rodrigo sente-se em liberdade aos 19 anos em Portugal?
Não em pleno.
Então?
Não em pleno. Sinto-me em liberdade, com a liberdade de ouvir o que eu quiser, de... Posso dançar, posso fazer o que eu quiser e ver também todo o tipo de filmes que entender. No entanto, sabemos que nós ainda não somos plenamente livres no que diz respeito, por exemplo, a questões como não podermos ter ainda pelo menos um acesso de facto à habitação, não podemos também desfrutar da nossa juventude em pleno quando há problemas que ainda se apresentam como obstáculos.
Como, por exemplo, além da habitação?
Como, por exemplo, sendo uma pessoa que não tenha muitos recursos financeiros, não ter um pleno acesso à saúde também. À educação também. Há pessoas que não conseguem trabalhar e estudar ao mesmo tempo e que têm que fazer a escolha entre estudar ou pagar as contas.
E o Rodrigo acha que a liberdade, desse ponto de vista, é uma utopia ou é alcançável?
É alcançável. Nós temos visto que desde o 25 de Abril, ao longo destes 50 anos, temos visto um certo progresso no Estado Social e não só, mas temos visto um progresso. E estamos ainda longe de alcançar o que é necessário e de suprir todas as necessidades, mas a verdade é que hoje em dia já se consegue atingir em parte essa liberdade. Mas ainda falta muito e ainda temos um grande caminho para trilhar.
É isso que também vamos falar aqui. Ana, a mesma pergunta. O que é a liberdade para a Ana Carvalho Soares?
Para já, concordo com tudo aquilo que o Rodrigo disse. Eu acho que a liberdade, obviamente, é termos a possibilidade de termos as nossas opiniões, de expressarmos, de recebermos toda a informação que quisermos, termos a liberdade de ter opiniões, mudar essas opiniões. E também concordo com o Rodrigo no aspecto em que, para quem começa agora a vida adulta, a liberdade também é poder escolher uma carreira sem ter preocupações sobre se será uma carreira com salários dignos, se será uma carreira com empregabilidade e se será também a liberdade de poder escolher uma faculdade sem ter preocupações com se conseguirá arranjar uma casa ou não. Mas como eu disse, também acho que estamos a evoluir e estamos num bom caminho para atingir estas liberdades que não considero serem utópicas, mas sim essenciais. Para termos.
E o que é que a Ana acha que a geração que a Ana faz parte e o Rodrigo pode fazer desde já para conquistar essa liberdade que diz que é alcançável e não uma utopia?
Bom, eu acho que a forma mais fácil de chegar lá é com participação cívica e participação política, seja com o voto. Foi uma coisa que os 50 anos agora que estamos a comemorar nos trouxeram, foi o sufrágio universal. Isso é obviamente uma ótima maneira de conseguirmos atingir as nossas liberdades. Considero que o direito à manifestação também é uma coisa que nos permite alterar muita coisa e é uma coisa que celebramos agora também. E penso que é principalmente isso, participação cívica, expressar as nossas opiniões, lutar por elas, votarmos, sermos ativos politicamente, acho que tudo isso nos ajuda a atingirmos esta liberdade.
E na vossa amostra, perguntando primeiro à Ana e depois ao Rodrigo, em que ponto é que a vossa geração está consciente dessa necessidade? Vocês sentem-se uma minoria de preocupados com esta realidade? Ou, pelo contrário, há mais e mais, independentemente de fazerem mais ou desfazerem menos, mas há mais e mais jovens da vossa idade que têm essa preocupação. Ana?
Pronto, isto é um tema muito relevante e eu sei que a minha realidade vai ser diferente da do Rodrigo, porque ele está na ciência política, obviamente tem muita gente interessada e informada, mas eu, como jovem humilde do secundário, posso dizer que é uma grande minoria de pessoas interessadas nestes tópicos e até que sabem que estes problemas existem e que sabem como os podem resolver. Eu acho que isto é um grande problema e uma das principais coisas que eu aqui queria trazer era realmente a necessidade de informar mais os jovens, de tornar a política mais acessível, porque acho que está muito em falta. É realmente um problema muito grande, a iliteracia política que há, e eu no meu meio tive uma competição de português em que um rapaz a meio pergunta o que é capitalismo? E no 12º, eu acho que isto é representativo do quão mal estão os jovens.
Mas é uma
É
uma iliteracia.
Estão muito bons em algumas coisas, mas.
Mas há duas coisas diferentes. Uma coisa é uma iliteracia política, outra coisa é existir um conjunto de atividade política que não tem ligação de comunicação com os jovens, porque fala uma outra linguagem. Quando a Ana falou em tornar, pensou, mais acessível, falou em acessibilidade, mas existem ferramentas para isso. É o discurso que falta de quem está na política para os jovens, ou o que é que falta aqui? Há aqui um problema de comunicação, é isso?
Acho que entre outros também, porque...
Ou é apenas só cultura geral, ou seja, conhecimento, inclusivamente no plano da escola?
Eu acho que é tudo. Eu acho que falta comunicação entre os políticos e os jovens, porque há imensa gente que não conseguiu ler, por exemplo, propostas dos partidos, que era uma linguagem que não era acessível para eles. Isso é um problema que se verifica muito facilmente. Mas também acho que é uma coisa das escolas, que podia ser ensinada nas escolas. Acho muito importante, acho que devia mesmo haver uma cadeira de ciência política nas escolas para ajudar a combater esta desinformação. E o que eu digo é que o problema dos jovens hoje em dia está na política e nos partidos e não só, por exemplo, esta é a geração que mais se manifesta em, sei lá, manifestações nas ruas, fazem petições, só que em termos de política e partidos e tudo mais, desde o 25 de Abril, está a crescer cada vez mais.
Não se identificam.
A participação política e não se identificam.
Os partidos não estão preparados, eventualmente, também, não?
Eu acho que quem não está preparado são os jovens, não tantos partidos, porque a política é um bocado... Claro que se deve alterar, mas a política é assim que é. Partidos, governos, votos, e são os jovens que têm de, claro, conviver com as manifestações e com as petições, mas têm de aprender a entrar nesse meio. Penso que não é tanto uma adaptação da parte dos partidos e dos políticos, mas sim dos jovens.
Muito interessante. Rodrigo, tem aqui muita coisa para comentar. Vamos lá, então.
Eu discordo um tanto da Ana nesta última parte. Acredito sim que os partidos têm muito em que se adaptar e vários aspectos a alterar, porque nós podemos ver só pela composição presente da Câmara
do
Parlamento, que há uma falta de representatividade muito grande, seja dos jovens, nem falo da questão das mulheres e das minorias, mas dos jovens então, há uma representatividade que é gritante. E creio que é muito difícil fazer políticas para jovens e ao escutar os jovens, quando na verdade eles nem fazem parte, ou pelo menos na percentagem que deveriam, do debate político.
Quando eu lanço este desafio que é complicado, que é o Portugal 2074, o que é que o Rodrigo vê assim à distância, em termos de aspirações? A Ana colocou muito bem a questão, não é como será, mas como gostaria de ser, não é?
Exato. Eu espero que seja um país que desde logo consiga... Claro que Portugal sozinho não vai conseguir combater as alterações climáticas, infelizmente. Mas que seja um país que, a par dos outros, já tenha conseguido combater muitas dos obstáculos climáticos e reduzirem muito as suas emissões. E, por outro lado, um país também que tenha um estado social ainda melhor do que temos na atualidade, que é verdade que é melhor do que tínhamos há 50 anos atrás, que era bastante precário. E eu próprio posso dizer que é graças ao Estado Social que hoje em dia consigo estudar, é graças ao Estado Social que consigo, na verdade, ter acesso a várias oportunidades que não teria. Inclusive, isto é algo que eu gostava de referir, porque é engraçado, eu sempre vivi a minha vida inteira e nasci no bairro que é aqui mesmo ao lado da Renascença.
Ah, sim? Então.
Sim. Então, eu... Estar aqui é engraçado, porque eu vi a Renascença a instalar-se aqui e agora estou aqui a falar sobre os desafios que temos e agora sobre o Estado Social, e posso dizer que foram políticas de habitação pública e de educação e de investimento na saúde que me permitiram, no fundo, estar agora um bocadinho onde estou e conseguir trilhar alguns dos passos que estou a trilhar. E passos esses que os meus pais não conseguiram. Estou a fazer um parênteses muito grande, mas já o acabo. Porque, por exemplo, o meu pai era trabalhador da construção civil, a minha mãe não acabou o ensino secundário, e, no fundo, acho que termos um Estado Social que seja, de facto, sólido e ainda mais completo do que temos atualmente, vai permitir que ainda mais pessoas consigam ser licenciadas, mas também... de ser pessoas que sejam ativas e consigam também depois ter uma participação política muito mais significativa do que temos atualmente.
Mas há aqui um ponto, Rodrigo. Debate-se muito em Portugal que não há uma espécie de... não há igualdade de oportunidades. Ou de outra perspectiva, que estudar mais é importante e tem de facto um impacto sobre... sobre também a vida futura, os rendimentos que poderá ter, mas diz-se que o elevador social está estragado em Portugal, ou seja, que esse prémio não é tão grande como poderia eventualmente ser. Isso não preocupa o Rodrigo, a ideia de haver ainda desigualdades? E o Rodrigo está a dar um pouco o seu exemplo também, não é?
Sim, por certo, parece-me que a distribuição da riqueza é algo que não é tão bem efetivado quanto deveria. Parece-me que nós, atualmente, é verdade que há mecanismos de combate à desigualdade e mecanismos que em parte funcionam e, como eu estava a referir, tendo nascido no bairro social com o total de 0 pessoas da minha família que tivessem alguma vez concluído o ensino superior e hoje em dia estar no ensino superior e ter acesso a oportunidades que não teria há 50 anos atrás é algo muito positivo.
É o primeiro da sua família que chega ao ensino superior?
Sim. Uhum. Sim. E ver isto a acontecer é algo bom e algo que me contenta e que é de certo uma conquista destes 50 anos de Abril, mas também consigo ver que nós, peço perdão, que nós ainda vemos muitas pessoas que não seguem para o ensino superior porque na metade do caminho perdem-se. Porque...
E não são apoiadas? O problema é esse?
O apoio...
Ou existe?
O apoio financeiro existe. Ainda que seja em muitas situações insuficiente, existe. Agora, há várias situações que não se combatem apenas com dinheiro. A escola, em várias situações, pode atuar como um suporte a pessoas que têm pais que trabalham o dia inteiro. Há crianças, por exemplo, na Cova de Moura, que não é aqui muito longe,
sim,
que têm pais que trabalham das 6 da manhã até às 9 da noite. Mães que têm duplas jornadas, que trabalham em casas que são domésticas, que depois ainda têm o trabalho em casa, que têm outros trabalhos, e que muitas vezes os seus filhos, não por sua culpa, acabam por estar entregues a ninguém. Porque a própria escola não... Claro que não é culpa da escola e não é responsabilidade da escola cuidar o tempo inteiro dos filhos,
sim,
das pessoas.
Mas podia ajudar?
Podia ajudar.
Mais?
Sim, podia ajudar muito mais. E acho que nós, enquanto país, temos muito a trilhar na educação, principalmente, na economia, por certo, em outras áreas também, mas na educação é onde eu vejo que temos...
Gostava de ouvir a Ana sobre, não sei qual, me trouxesse um bocadinho as ideias do seu meio, porque eu não conheço bem se a Ana tem também este tipo de experiência relacionada com, enfim, as diferentes capacidades de agarrar as oportunidades que surgem. E às vezes o meio social de onde se vem faz muita diferença ainda em Portugal e há uma vantagem de algumas pessoas, tendo em conta já esse meio, que depois levanta esta questão de a pessoa ter a igualdade de oportunidades independentemente do meio de onde vem. Aliás, o Rodrigo é um exemplo, neste caso, positivo, não é? O que é que a Ana vê sobre isto?
Eu já ouvi muita gente a dizer, a queixar-se que a escola não é elevador social nenhum, que já foi, já não é, mas... Eu discordo. Eu acho que a escola é um ótimo elevador social. Temos muitos casos, como é o caso do Rodrigo, que tem conseguido avançar com a sua educação, e acho que isto é muito benéfico. No entanto, a minha mãe, ela trabalha numa instituição de apoio social, a QPI, Qualificar para Incluir, em que eles trabalham com miúdos realmente pobres que não vêm de famílias educadas.
Uhum.
E apesar da escola ser muito boa e teoricamente garantir as mesmas oportunidades para toda a gente, essas crianças que não têm pais educados, que não têm pais que estudam com eles, que não têm a cultura de estudo em sua casa, mesmo tendo uma escola obrigatória dos 6 aos 18 anos, continua a ser muito complicado para eles acabarem a escola, terem sucesso, porque, eu entrei na escola, eu tive a sorte de ter pais educados, ambos doutorados, eles ensinaram-me a ler antes de entrar na escola, ensinaram-me tudo o que eu precisei de saber. Estas crianças que não têm isto, torna-se muito difícil acompanhar as aulas desde o princípio. Estas crianças não sabem, têm 12 anos, não sabem a ordem dos meses, estas crianças não sabem o que é um sol, tipo terra, não sabem o que é sol. E mesmo a escola sendo muito, muito, muito boa, acho que ainda podia ser melhor, ainda podia esforçar mais para acomodar essas crianças. E é como o Rodrigo disse, há pais que não conseguem cuidar das crianças os dias todos, tipo o dia todo, das 6 às 9 da noite. E acho que se as escolas pudessem estar a prestar essa assistência a esses alunos que têm menos apoio e que não têm tanta cultura vinda de casa, e não conseguem estudar em casa, não têm esse ambiente, não têm essa cultura, seria ainda mais benéfico e conseguimos elevar ainda mais a escola e tornar ainda mais igual a oportunidade de todos de sucederem e serem bem-sucedidos.
O que é que o Rodrigo queria acrescentar?
Eu só acrescentar que é por isso que, além do investimento na educação e também na saúde, é também importante combater a precariedade. E é importante que em 2074 possamos ver um país onde as pessoas não têm que trabalhar mais de 8 horas por dia para ter um salário mínimo que muitas vezes até nem lhes consegue suprir todas as necessidades. Portanto, é importante que investamos não só no Estado Social, mas também que haja um combate efetivo à precariedade.
Querendo apostar na ciência, querendo seguir, no fundo, não sei se física, mas não sei se esse é o objetivo da Ana, mas não teme que esse caminho a leve inevitavelmente para uma imigração até do ponto de vista não só da escolarização, mas até da sua vida profissional, de investigação, por exemplo?
Sim, completamente. Eu temo, sinceramente, que eu não vá poder ficar em Portugal. Os meus pais são de ciência, tiveram de estar nos Estados Unidos, tiveram de estar em Inglaterra, onde eu inclusive nasci, porque cá em Portugal não havia emprego, não havia investimento na ciência. E isso é uma coisa que todos os cientistas sentem, e eu sinto que em Portugal não ia conseguir ter uma carreira em física ou em biologia ou em química tão satisfatória como poderia ter noutro sítio qualquer.
Portanto, acha que a prazo, a Ana acha que a prazo estará no estrangeiro?
Acho que, por muito que eu não queira, a fim de ter uma boa carreira onde eu consiga fazer boas descobertas e consiga contribuir para o conhecimento científico, acho que neste momento em Portugal não há possibilidade de o fazer. E acho que muitas das pessoas que cá estão são pessoas que estudaram no estrangeiro, viveram no estrangeiro e voltaram em final de carreira para Portugal. Ou estão no princípio de carreira e eventualmente vão sair para fora. Mas numa vida de um cientista, em Portugal há com certeza um período no estrangeiro.
E o seu desejo seria não fazer esse caminho? Seria sempre ficar cá?
Eu pessoalmente sou uma pessoa aventureira e gosto muito de explorar e gosto muito de explorar outras culturas, mas compreendo que há pessoas para as quais é importante estar em casa, estar com a família, para as quais seria muito, muito importante poder ficar em Portugal e não comprometer a carreira, porque isso também é uma grande questão para os jovens e para toda a gente hoje em dia, que é família ou carreira, ficar perto da minha família, poder estar com os meus pais que podem apoiar os meus filhos, ou estar num sítio onde eu sei que vou receber mais, mas não vou ter o mesmo apoio que estaria se ficasse em casa. E eu acho que esta pergunta, carreira ou família, não devia existir. Devíamos poder ter carreira e família e a nossa cidade todas juntas.
Rodrigo, no mundo global, faz sentido ainda este dramatismo em torno da saída para o estrangeiro? Ou é uma questão inevitável? Como é que vê esta questão da imigração e de procurar lá fora, mas depois não conseguir fazer vida cá? Como é que vê isso no futuro, olhando para a frente?
Eu vejo a imigração por vontade própria, sem ter a pressão de baixos salários, vejo essa imigração com olhos normais, do género de que, por exemplo, ok, esta pessoa quis emigrar apenas porque gostava mais deste país ou do outro e decidiu assim o fazer. Agora, alguém emigrar apenas por ter o receio de ter baixos salários cá, acho isso muito triste e preocupante. E voltando outra vez ao cenário imaginário, gostava que no Portugal 2074 não houvesse essa necessidade. Ainda que pareça, pelo menos vendo agora, algo um bocadinho utópico. Agora, parece-me também que nós, num mundo cada vez mais global, é natural que tenhamos o desejo de ir para fora. Eu próprio penso e quero ter algum período da minha vida e da minha carreira fora, para conhecer outro país. Sim. Enquanto trabalhador, e depois aí voltar a Portugal. Até porque se nós não saímos da ilha, dificilmente conseguimos ver a ilha. Mas quero mesmo depois voltar a Portugal, porque sinto que é o país que me viu nascer, o país que me ajudou, querendo ou não, com muito do que estou um bocadinho a construir hoje, e gostava mesmo de depois continuar e ficar cá. Agora, não sei se este querer vai se transformar em realidade, porque há todo um conjunto de fatores que
eu acho que não estarei cá daqui a 50 anos, pode acontecer, por isso esta pergunta fica registada e vocês daqui a 50 anos ouvem a gravação e veremos. A pergunta é esta. Ana, no futuro vê-se em atividade política em defesa do melhor para o seu país?
Em atividade política informal, certamente. Sempre fui muito ativa, sempre continuarei a ser. Mas querendo ser física, obviamente, não será a minha prioridade. Mas completamente, em termos de participação cívica, acho que é importante toda a gente participar, toda a gente dar, ouvir as suas opiniões. Acho que não vá ter uma carreira em política. Pode vir a acontecer, não digo que não. É uma área que me interessa muito. Mas... o mínimo de participação, isso haverei sempre haverei de ter sempre, e acho que todos deveriam ter.
É preciso guardar esta gravação, Ana, não se esqueça. Rodrigo, o que é que também se vê numa atividade política nos próximos 50 anos?
Eu gostaria eventualmente de contribuir politicamente para o país. Agora, não creio que a política seja algo que deva ser visto como uma carreira. Eu preferia muito mais trabalhar e ter a minha carreira sólida e, eventualmente, caso veja que faça sentido, emigrar temporariamente para o meio da política e depois sair.
A sua carreira, na perspectiva que tem, é de ser exatamente o quê?
É uma pergunta muito boa também. Eu gostava muito de ter um trabalho que me permitisse influenciar políticas, mas não necessariamente um trabalho que seja um trabalho político, de confiança política partidário. Isto pode ser assumido a vários níveis, a nível nacional, até a nível europeu, gostava imenso. E, enfim, é um meio muito, muito distinto e que dá para trabalhar em várias instituições. Gostaria de facto, dedicar algum tempo da minha vida à nação, digamos assim.
Sim.
Agora, é algo que teria mesmo de fazer sentido e que não gostava de fazer só por fazer...
Tal como a Ana, por intervenção cívica?
Também por intervenção cívica, mas também, se fizer sentido, por intervenção mesmo partidária e política nos órgãos de poder. Gostava muito de ver que isso acontecesse com muitas mais pessoas e muitas mais pessoas jovens. E de diversos backgrounds, pessoas que tivessem também várias características diferentes, porque se nós não tivermos representatividade e alguém que fale por nós, ninguém o fará. Gostava de ver muito isso, e também gostava de ver, isto é um desejo que era também muito bonito de se concretizar, que era ver também um mundo e um país onde ninguém tem medo de ser quem é, onde as pessoas podem ser quem são, onde não há medo de nenhuma repressão, não uma repressão estatal, mas uma repressão por outrem.
Sim.
Gostava de viver num país assim, e é por esse país que queria lutar nos próximos 50 anos.
Fica registado, depois poderão ver vocês mesmos, ouvindo esta gravação, se esse caminho foi por este caminho que vocês agora estavam a trilhar. Vamos acompanhar também os vossos percursos ao longo dos próximos anos e próximas décadas. Obrigado, Ana. Obrigado, Rodrigo.
Obrigado.
Pela vossa participação neste programa. Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a completar agora 7 anos de debates, um serviço que também consideramos importante para a sociedade portuguesa. Um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. A versão integral desta conversa está nas plataformas digitais habituais, em podcast. O programa esta semana com Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana vamos continuar a refletir agora sobre a... Enfim, o que virá por aí do ponto de vista da organização do país nos próximos 50 anos.
Edição da noite.